Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Harriet era a luz da minha vida. Era uma garota muito inteligente. Para mim, era como se fosse minha filha.
E o que aconteceu com ela?
Acho que foi assassinada.
Assassinada?
Esta é a família Wanger, Mikael. Minha família. 22 de setembro de 1966. Nesse dia, toda a família se reuniu nesta casa para o nosso encontro anual. 30 pessoas mesquinhas e gananciosas, brigando pela maior fatia do bolo. Uma dessas pessoas matou a Harriet.
Bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Gerandi Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um duelo. Os homens que não amavam as mulheres sueco versus os homens que não amavam as mulheres americano. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Sou mais Truffaut, hein? Sou mais Truffaut.
Juliano D'Angelo.
Peraí que tá acabando. Rapidinho, só mais um capítulo.
Acabar nunca o jogo.
Ele tá cagando, tá cagando.
Tá dentro do banheiro.
O homem que não cagava pras mulheres.
De jeito nenhum, meu.
Gente, nós vamos fazer aqui um duelo. Sessão Duelo está de volta, que é a série Duelo do Rapadura Cast. Tem uma enquete aqui na postagem pra você votar também, dizer qual é o melhor. E se você tá ouvindo isso, depois de um tempo já não tem mais essa enquete, já tem o resultado. A gente vai deixar por um período essa enquete. Vote. Se você não viu os filmes, essa é a oportunidade que você tem de ir atrás e assistir, porque nós vamos revelar muitos spoilers. Então escute o programa por conta e risco. Vamos lá, vamos falar tudo sobre os homens que não amavam as mulheres.
Ou os baitolas.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Você deve prosseguir com a investigação.
Sabe se tem mais alguém trabalhando nisso?
Não, é só você.
Porque um hacker invadiu o meu computador. Um tal de Vespa. Eu recebi um e-mail com uma cópia dos meus próprios documentos. Essa pessoa deve ter acessado o meu HD. Sabe alguma coisa sobre isso?
Voltamos aqui, vamos fazer um duelo. Estamos de volta com o duelo. O último que nós fizemos foi há muito tempo. E nós vamos fazer aqui, que pode ser até um início de uma ideia que nós tivemos, né, Maurício? Lembra que a gente teve a ideia de duelar remakes?
Acho que nada mais propício do que isso, né? As pessoas sempre falando, ah, é o melhor é o original, o remake. Então, acho que duelar remakes, reboots, e por que não reinvenções, né? De um filme que já existia. Eu acho bem a calhar.
Escolhemos aqui os homens que não amavam as mulheres.
Ou os baitolas.
Os baitolas. Nós vamos aqui duelar o filme original, o sueco, e o filme novo, né? Do David Fincher. Então nós vamos duelar, mas antes a gente tem que falar um pouco sobre essa série. A série muito popular, série de 3 filmes, que são 3 livros, e que dos filmes virou uma grande série estendida. Eles pegaram a versão final que foi para os cinemas na Suécia naquela época, dos 3 filmes, é a versão de cinema, né? Depois para DVD e para Blu-ray saíram versões estendidas. Daí eles pegaram todo esse material e transformaram numa série de 6 episódios que foi exibida na Suécia em 2010.
Então imagina o sucesso que não fez na Suécia, né? Para virar livro, virar filme, virar série.
Essa trilogia Milênio na Suécia é muito famosa. E lá é conhecido como Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né?
Eu pensei que fosse um título brasileirão mesmo e chupado, não tem como não lembrar do filme do Truffaut, né? O Homem que Não Amava as Mulheres, né? Sim.
Não, O Homem que Amava as Mulheres, né?
Perdão, O Homem que Amava. Sabe? O cara era maluco por qualquer mulher que morre ainda, né? Então, perdão, corrigindo, como o Juca lembrou, é O Homem que Amava as Mulheres.
É, eu também achava que era, pô, falando de, reclamando das traduções brasileiras, né? Que achei o nome ridículo. Eu achei muito mais legal o inglês, que é A Garota com a Tatuagem de Dragão. Mas é o original, né?
Bom, o que a gente pode falar, antes da gente conversar sobre os filmes aqui, o que a gente pode falar do que se trata essa trilogia Milênio? O Juca é o único que deu umas pinceladas no livro, né, Juca?
O livro é muito bem escrito e é uma coisa que eu não sabia, várias coisas assim que eu não sabia, né? O Stieg Larsson é o Mikael Blomkvist, cara. Ele é jornalista, ele tem a sua própria revista, que se chama Expo, que trabalha, e ele trabalha com a... Trabalhava, né? Ele morreu. Trabalhava com a namorada dele. Recebia também, assim, ele também é um cara... Ele sempre foi, tentou ser socialista, mas não radical, né? Ele sempre tentou... Sempre atacou a extrema-direita, sempre atacou os corporativistas, as corporações. Então, sempre foi faz reportagem... A revista tinha essa linha de reportagem investigativa e independente, a revista também, né? Vivendo ali, sobrevivendo com os assinantes para não ter que ter rabo preso com ninguém. E recebia também ameaças de morte, começou a receber bala de revólver, assim, por correio.
Caralho. E por que seria isso? Por que ele teria essas ameaças?
Porque ele começou a futucar em coisas, achar podridões de empresários de extrema direita que o pessoal queria que ele
isso parasse. Na revista, não por causa do livro.
Não, exatamente. Por causa da revista, das reportagens investigativas dele na Suécia. Esses são os primeiros livros de ficção dele, mas ele já tinha escrito antes livros de não ficção. Já escreveu sobre a extrema direita no seu país, e provavelmente por causa desse livro que ele tomou muita porrada e começou de repente a
ser ameaçado, né?
A ser ameaçado, de repente, então, não só pela revista, mas pelos livros também. Chegou em 77, ele chegou a treinar um esquadrão de mulheres, cara, em lançamento de granada.
Caralho, ele tinha esse conhecimento militar, então?
É, rapaz, o cara chegou a ser um ativista na adolescência dele, chegou a fazer parte de acampamento socialista e do Partido Socialista. Ele foi para Eritreia, na África, treinar essas mulheres para a Fronte de Liberação de Guerrilha. Não sei como traduzir isso, mas People's Liberation Front Guerrillas.
Frente de Batalha.
De liberação do povo.
Isso.
De Eritreia. Aí ele teve que abandonar porque teve um problema no joelho e voltou para a Suécia e trabalhou durante 22 anos como designer gráfico na maior agência de notícias da Suécia.
Que é a TT.
Exatamente.
Uma coisa interessante é porque essa trilogia, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2005, A Menina que Brincava com Fogo, de 2006, e A Rainha do Castelo de Ar, de 2007, né? São os três livros, os três com números atualizados de 2011, venderam juntos 65 milhões de cópias pelo mundo inteiro.
Abalou, né?
Ele sempre foi um crítico social muito grande, né? Até por causa das reportagens que ele fazia nas revistas e nas agências de notícias que ele participava, que ele fazia parte. Ele escrevia sobre contra o racismo, né? Sobre o neofascismo. Ele defendia muito os direitos humanos.
Os direitos da mulher também.
Exatamente. Né? Ele devia dar de cara muito com os maus tratos em relação às mulheres, né?
Exatamente. Tanto que na primeira parte de cada capítulo do livro tem uma estatística relativa à violência da mulher na Suécia. Tipo, na Suécia, 48% das mulheres já sofreram maus tratos por homens. Sabe? Cada capítulo tem uma estatística dessa. E ele morreu de ataque cardíaco aos 50 anos, mas porque subiu, acho que 11 ou 7 andares, não lembro agora, de escada da agência, da revista dele, quando acabou a luz, ele chegou lá em cima e não aguentou, o coração dele não aguentou, teve um ataque cardíaco. E aí teve especulações, né, de que teria sido alguma conspiração para matá-lo, mas a editora dele desmentiu tudo, falou não, foi um ataque cardíaco normal, ele passou muito mal e...
Será? Será? Isso é uma boa pergunta, Maurício, uma boa pergunta, porque ele morreu em 2004, ele já tinha feito um quarto do quarto livro. Então ele tem um material não publicado, né? Mas esse jornalista investigativo deve sofrer muito isso, né, cara? Ameaça de todos os lados, né, cara?
Verdade. E assim, ele nunca viu os livros publicados, né? Quando ele morreu, tava tudo em manuscrito ainda.
Exatamente.
Foi a mulher dele que correu atrás, que editou os livros e... Quer dizer, ele já até tinha começado a querer, a correr atrás de publicação dos livros um pouco antes de morrer. E a ideia dele era fazer 10 livros. A série Millennium, originalmente, teria 10 livros. Só que, bom, ele, como você falou, né? Ele tava só no comecinho do quarto, quando ele morreu. E aí rola a maior fofoca, assim, maior problemática, porque a mulher dele, olha que loucura, porque eles não se casaram, eles foram, viveram juntos por 30 anos e não se casaram porque na Suécia, quando você se casa, você é obrigado a declarar publicamente o seu endereço e o seu telefone. E eles não queriam fazer isso por causa das ameaças que ele recebia já há um tempo.
Com certeza.
E aí, por causa disso... Só que na Suécia não tem a lei do concubinato como a gente tem aqui, né? Que depois de 5 anos juntos, o cônjuge, o companheiro, a companheira passa a ter direitos na separação ou na morte do companheiro. Lá não é assim. Então, ela legalmente não pôde ter direito a nada relativo a ele. A casa que eles construíram juntos, que estava no nome dele, o patrimônio todo, e nem aos direitos autorais dos livros, que foram para as mãos do pai e do irmão do Stieg Larsson, que não tinham a menor convivência com ele. E que ele foi criado pelos avós, né, durante toda a sua infância. Depois foi morar com os pais, depois maiorzinho, não lembro quanto tempo, mas teve uma infância muito feliz numa cabana, assim, campestre com o avô. E o avô e o pai do Stieg e o irmão não abrem mão dos direitos. Eles quiseram dar, não lembro agora, mas uma grana preta, acho que, ou 3 milhões, se não me engano, pra Eva Gabrielson, o nome da companheira dele. E ela não aceitou, ela falou que não quer ser comprada, ela quer os direitos dos livros que ela ajudou o cara a escrever. Ela estava lá, eles moravam juntos, ele trabalhava na revista durante o dia e voltava para casa para escrever o livro, e ela estava lá, ela ajudou muito nas pesquisas e revisão de texto. Então ela é quase uma coautora ou a secretária dele no livro, e ela luta até hoje para conseguir os direitos de propriedade sobre esse manuscrito do quarto livro, que ela gostaria muito de escrever. E tem até um site, www.suporteeva.com, que é um site onde ela aceita doações para continuar essa batalha judicial que ela está vivendo até hoje. Ela escreveu um livro chamado Existe Coisas Que Eu Quero Que Você Saiba, sobre Stieg Larsson e eu.
Legal.
E tá aí, coitada, tá tentando reaver esse material, e ela não aceitou o dinheiro porque ela falou que ela não quer ser comprada, ela não é uma questão de dinheiro, ela quer o que ela ajudou a construir com o cara, né?
Muito
tá
justo.
Certíssimo.
Os livros, né, e os filmes, eles, mesmo que sejam de ficção, né, com certeza é biográfico, né, o jornalista lá é o Laço, né?
Exato.
E as empresas envolvidas lá, empresas grandes, corporações, deviam estar relacionadas também à própria carreira dele, né, de investigação e coisas que ele sofreu e as dificuldades que ele encontrou durante todo esse processo, né?
Pois é, isso dá muita vontade muita curiosidade, né?
E atrás, né?
Conhecer algum sueco para saber se existe algum jogo de palavras, né, com as isso. empresas do livro.
Aquele mega empresário, quem seria aquele mega empresário?
É, o Fenestron, né?
Isso.
Exatamente, quem será? E outra coisa, assim, que eu achei que é muito curiosa, galera. A personagem do livro se chama Lisbeth, porque quando ele tinha 15 anos, ele presenciou um estupro.
Caralho, quando eu sabia disso.
Pois é, e ele não fez nada. Ele tava num acampamento com os amigos, e aí 3 amigos dele estupraram uma menina, todos assim, entre 15 e 16 anos.
Amigos dele?
Amigos dele. E ele, com 15 anos, ele não conseguiu fazer nada, assim. Ficou atônito, não denunciou os amigos por uma questão de lealdade. Aquilo carcomeu ele por dentro, ele ficou arrasado, chegou a procurar essa Lisbeth e pedir desculpas pra ela e buscar o perdão dela. Ela não perdoou. E aí, quando eu li isso, um cara... O amigo dele, sueco, que contava essa história, ele contou que Suécia é mesmo a terra do não perdão. O índice de suicídio é altíssimo, porque é daqueles lugares que neva 7 meses por ano, que é, 3 horas da tarde já tá de noite, em muitas épocas do ano. Então, é, as pessoas ficam muito isoladas nas suas casas, então tem um alto índice de amargura e de e um alto índice de suicídio. Então, ela nunca perdoou ele. E aí, acho que essa militância dele, né, pela, pelos direitos da mulher e pelas igualdades, pela igualdade de direitos, de repente tem muito a sua origem nessa dor que ele teve de presenciar uma violência tão grande contra a mulher e não conseguir fazer nada. Isso, essa culpa acabar movendo ele.
Mas o plot principal do primeiro livro, no caso também do primeiro filme...
Quase tudo muito parecido, né? A coisa legal do livro é que tudo se desdobra um pouco mais, né? Você tem mais tempo e mais espaço para aprofundar mais a história, para embasar melhor os personagens. Então isso é muito interessante, você acaba conhecendo melhor as pessoas.
Até porque o livro é bem longo, né?
É grande?
É, são 552 páginas a versão brasileira, se não me engano.
Nossa senhora, isso é só o primeiro, né?
É, isso aí, só o primeiro.
O plot principal da história envolve um assassinato, né? Assassinato barra sumiço. Teoricamente, um assassinato, desde o começo, né?
Exato. Então, a gente...
Na verdade, a plot não é essa, né? A consequência disso, por consequência, a gente vai conhecer esse assassinato e esse sumiço. Mas acho que a plot principal é até o envolvimento do editor sendo processado, né?
É, mas eu acho que isso ele acaba sendo pra formar o personagem, né? Porque o filme gira em torno da investigação de um assassinato, né? Que já existe há 40 anos, né?
Acho que isso que é muito legal do livro e do filme, né? Que é muito cativante. São três histórias interessantíssimas, né? A história do Michael daria um filme, Mikael daria um filmaço. A história da Lisbeth Salander daria outro filmaço. E o desaparecimento, que é a linha mestra, né? A espinha que dorsal tudo, do né? filme. Exatamente. Também é, por si, um filme. Se fosse... A gente já viu vários filmes em que a plot era só a investigação de um crime que tinha desdobramentos, mas o personagem do investigador não tinha esse background tão interessante e nem a investigadora, né? Ah, porra, é tão interessante a história da Lisbeth que depois tem 2 livros ou 2 filmes mais em cima dela, né? Da história dela, que é bem, bem forte, né? Bem, bem dura.
Vamos fazer aqui uma divisão, tá? Como tu falou, dos 3 arcos. Tem um arco 1, que é o do Mikael, né? Do jornalista que tá fazendo a investigação e pode condenar um empresário e uma empresa, uma corporação, por causa de desvio de dinheiro, de compra de armas ilegais e várias outras acusações, né?
Uhum.
E ele acaba falhando nisso porque ele, como o pessoal diz, ele caiu numa armadilha e tiraram todas as fontes e provas dele.
Exatamente, ele foi atrás de fontes falsas que na hora saíram correndo e aí ele ficou sem provas.
Ele tinha até conseguido as provas, né? Mas como as fontes sumiram, então ele fica sem prova, né? E até um momento assim que é falado, disse assim, olha, é pra imprensa aprender a não acusar sem provas, né? Meio como a censura, cuidado com o que tu vai falar, então. Entendeu?
Exatamente, exatamente. Foi meio que uma lição que o cara armou pra cima dele, né?
Isso. E ele mesmo assume o erro, né?
Claro.
Exatamente.
O próprio Mikael diz que ele fez errado, né? Que não deveria ser que ele não deveria ter acreditado tanto nisso, né? E acreditar que ele poderia contar com essas fontes depois, né?
Exatamente, é. Ele aceita sem recorrer da sentença, né?
E a gente tem um outro arco, que é o arco da Lisbeth, que é uma hacker com um jeito totalmente diferente, fora do comum, esteticamente falando, não em comportamento, que ela se assemelha muito às muitas outras pessoas, porque a gente não sabe ainda o que tem por trás daquela pessoa ali, né? A gente, no começo ali, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ela é uma hacker e ela presta serviços para determinados órgãos para descobrir, para fazer investigação, já que ela consegue invadir e ela consegue produzir relatórios sobre alguns casos que ela é contratada. Então ela faz esse trabalho.
É, e no livro também deixa claro que ela é... Bom, no filme também, né? Ela é uma excelente investigadora. O dono da Milton Security lá fala que a Lisbeth é a nossa melhor investigadora. E tem uma memória fotográfica, né? Isso ajuda para caramba.
E aí que eu pergunto, isso é ficção ou existe uma Lisbeth por aí?
Olha, não duvido nada, Maurício.
Ah, eu também não. Não duvido nada que nas grandes escritórios de investigadoras, de empresas de inteligência, tenha o seu departamento de informática, né? Que faça esse tipo de serviço.
Até porque a gente sempre escutou em matérias, em jornais, e na própria história da internet aí, que muitos hackers foram contratados por empresas, né, para trabalhar em organizações, né, para se proteger, obviamente, já que tem um cara com conhecimento na organização, é muito bom, que ele não só sabe destruir, como ele sabe proteger também, e ele usar os seus conhecimentos para atingir, para ir atrás de outras informações, por exemplo, disputa de mercado, espionagem industrial, como o pessoal fala, né? Eu não acredito que isso seja ficção, não. Eu acredito que realmente aconteça. E o terceiro arco é o desse assassinato, né? Desse sumiço de uma menina, na época, com 16 anos. Já se passaram 40 anos desse sumiço. E o patrono dessa família quer descobrir o que foi que aconteceu, né? Porque nunca encontrou corpo, e se não encontra corpo, você sugere que pode estar viva ainda, o que pode ter acontecido, né? Mas ele, na cabeça dele, por ter passado tanto tempo, ele diz, né, ela foi assassinada mesmo e foi alguém da minha família. Aí chama o Mikhail pra poder colocar pra frente essa investigação, né? E aí o filme se passa, a trama se passa toda ao redor disso, né? De como acontece essa investigação e de como os pontos vão se ligando.
Então, e ele como jornalista, então, tendo essa revista, o trabalho dele era tão poderoso...
Investigativo, né? O jornalista investigativo, né?
É, que interessa a esses... ao patrono da família aí é querer contratar ele, né? Imagina o quão bom não era esse cara pra... Né? Porque até no começo do filme eu achei meio estranho, assim, por que ele, né?
É.
Porque a gente não tem essa... Por mais que a gente seja apresentado ao personagem no começo do filme, em ambos os filmes, né? Com o lance da revista, com o lance dele sendo processado, enfim... parece que... Não me parece, assim, uma coisa tão óbvia que ele seja capaz, sim, de investigar algo, sabe? Tão poderoso quando um sumiço de 40 anos, entende?
Quando a gente assiste os dois filmes... Eu não li o livro, mas pelos dois filmes... Dá a entender que o Henrique, né? Que é o que faz a contratação, o Wenger lá... Ele já fez isso mais de uma vez. Já chamou outras pessoas pra investigar. É tanto que no começo ele fala assim... pode até não sair nada, mas eu quero que você faça essa investigação. Sabe? Parece que já aconteceu outras vezes. Ele já chamou outras pessoas pra investigar. O que é meio óbvio, né? Acho que...
É possível, né?
Já tem muito dinheiro, ele já deve ter chamado outras pessoas, né?
Ou não. Ou aquela coisa assim que aconteceu naquele tempo lá. Tanto que ele acreditava, né? Que não podia ter saído da ilha, né? O velho era meio desacreditado, né? Tipo, não, tava tudo concentrado na ilha... A ponte estava fechada, de repente a polícia mesmo deu como, olha, não tem como achar mesmo, não tem provas, não tem nada que indique que ela saiu dessa ilha, e o velho deixou quieto.
Não deixa claro, ele não deixa claro se ele chamou alguém ou não, mas uma coisa que deixa claro é que ele pegou para si a investigação, né? Quando a polícia falou, olha, não dá mais, chega, ele fez isso de uma missão pessoal, fez disso uma missão pessoal dele, né? Sim, de continuar, sim, a investigação sozinho.
E a família meio que cagou, né? E pra ele também?
Não vai acontecer
nada mesmo, não vai descobrir. Eu acho que já aconteceu, sim. Já chamaram outras pessoas. Acho que o comportamento da família é justamente isso, né? Já vieram aqui, tu vai fazer nada aqui. O que é que tu quer? Vai revirar nossa história pra quê? Sabe, já se passaram 40 anos, esquece isso, sabe?
Deixa ela descansar, né?
E a menina, né, quando ela tinha 16 anos lá, naquela época, ela fazia, fez um quadro com uma plantinha... E deu de presente pra ele, né? E quando ela sumiu, a cada ano que se passava, ele recebia pelos correios um quadro diferente de uma planta diferente. Ele pensava, né? Pô, o assassino tá mandando isso pra mim, pra martelar na minha cabeça que a menina sumiu e que foi ele. Ficou coisa de psicopata, né?
Ela já tinha entregue alguns, né? Uns 7, 8. Né, que ela todo ano ela pegava, colhia no verão o galinho de uma planta ou de uma flor, deixava desidratar e emoldurava e entregava para ele. E após o desaparecimento dela, ele continuou recebendo nos anos aí que passaram, né? No filme são 40, no livro são 37. Ele continuou todo o aniversário dele recebendo pelo correio, né, sem um endereço não rastreável, um quadrinho igual, né?
Olha só, a partir de agora, nós vamos começar a revelar o plot do filme, revelar detalhes, pra gente poder discutir melhor. Então, se você não assistiu Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, tanto a versão sueca ou a versão americana, pare agora, né? Pare agora. A gente vai revelar aqui muito sobre a história, sobre a trama e sobre o desfecho desses filmes, até pra gente poder comparar. A gente só vai poder comparar os dois com também falando dos desfechos, né? Então não tem outra forma, né? Tá, a partir de agora, tá, gente? Ó, o sino vai tocar. A partir de agora, morreu.
O que você sabe sobre o meu trabalho?
O assassinato de uma garota há 40 anos.
Até hoje eu nem tinha certeza de que fora assassinada. E então você me direcionou para citações bíblicas sobre mulheres que deveriam ser mortas.
E?
É a pista principal até agora.
E?
Bom, eu estou precisando da sua ajuda. Será bem paga por isso.
Já tenho trabalho.
Lisbeth, você trabalha como hacker profissional, mas enviou um e-mail para mim que eu poderia facilmente rastrear.
A gente vai começar a falar dos dois filmes agora, do primeiro sueco e do americano. Quando a gente quer mencionar um dos dois, vamos falar assim, sueco e americano? Pra gente poder manter que falar o nome do filme inteiro. Ah, os homens que não matavam as mulheres suecas.
Tá, então fica mais curto, não o americano, o gringo. O sueco e o gringo.
Mas o sueco é gringo, pô.
Exatamente. Não, gringa é os United States.
Acho que gringo é mais europeu. Essa galera da Europa aí do que... Sueco e americano, ok? Filme sueco de 2009 e o filme americano de 2011, tá? A diferença de 2 anos entre eles. Eu fui com muita boa vontade pra assistir o filme do David Fincher, porque eu acredito muito no diretor. Quando eu assisti o sueco, eu fiquei, caralho, que filmaço! Puta que pariu! E a todo momento que eu vi o do Fincher, eu me incomodava. Não, cara, tá igual, pra que isso, cara? Não, cara, não faz isso.
Eu acho que revisitar é algo muito normal, né? Qualquer artista, qualquer que a gente faz... O trabalho mesmo, né, Júnior? Quantas vezes tu já não editou, por exemplo, um cast que tu diz, puta, eu queria editar de novo pra melhorar, se eu tivesse a oportunidade, né? Então acho que isso é comum. O Hitchcock fazia muito isso, né? Quando a gente vê o Hitchcock, refilmou filmes dele. Tem casos que a gente já falou aqui em cast, como o que eu sou apaixonado, Silêncio do Lago, do George Sluiser, que ele fez 2 vezes o filme dele. Daí, lá na terra dele, na Holanda, se não me engano. E depois fez nos Estados Unidos, com a Sandra Bullock, o Jeff Bridges e o Kiefer Sutherland. Enfim, então, revisitar a sua obra, eu acho que é uma coisa muito normal do artista, né? Agora, essa aí de fazer remake mesmo, para pro seu povo entender, também, eu não vejo problema também, né?
Sim,
a questão,
claro.
O americano quer que o seu povo entenda, eles entendem que é cultural, né? Eles não leem legenda, não querem ler, aliás, sim, né?
É uma história, eles acham uma história boa, que vale a pena, né? Vamos fazer pro nosso povo, né?
Então, só que incomoda a gente, porque às vezes é engraçado que às vezes a gente vê só a refilmagem e depois a gente vê o original, né? Depende dos casos, mas às vezes é assim, né? A gente vê o remake, depois a gente vê o original. Incomoda a gente que gosta de filmes, por exemplo, como eu, que gostei muito do Conflitos Internos, que foi refilmado pelo Scorsese, né, que saiu aí o Infiltrados, né?
Isso.
Então, mas eu entendo o povo americano, tá? Os caras têm bala na agulha, eles vivem disso, o cinema é muito forte lá, é uma indústria mesmo, eles podem fazer isso, vão fazer. Não é um desdém, eles não tratam com desdém, então, assim, o sueco, o brasileiro, os povos que não, os americanos, né? Outro povo.
Eu acho que tem um pouco de desdém, e acho que para os estudos é uma questão totalmente mercadológica, né? Pô, eles estão numa greve de roteiro ferrada, né? Eles estão com muita carência de roteiro. O roteirista lá está tendo peso de ouro, porque não se está produzindo roteiros decentes há muito tempo.
E isso desde, né, a greve de roteiristas, né? De 2008, se não me engano.
Sim. Exatamente. Então, remake pra cacete, reboot pra cacete, sequência pra cacete, frequência pra cacete. Né, tudo porque tá difícil de história original. Então, quando pinta histórias originais pelo mundo, eles, em vez de gastar, de ganhar uma grana X distribuindo esse filme, preferem ganhar 20X refazendo o filme, né?
Claro.
Comprando lá, por uma miséria, os direitos e refazendo. Nesse caso específico, e aí acho que só para concluir, concorda, se aproveitam de uma preguiça ou de um, como você falou, de um desdém americano de não querer ver filme legendado, de não querer compartilhar com outras culturas, né? Pelo menos nesse filme, o Fincher me fez o favor de, na adaptação, fazer o filme todo na Suécia, né? Eles se mudaram pra lá, demoraram muito mais a gravar, porque lá tem muito menos tempo de luz do sol, né? Mas ainda assim, eles deu esse trabalho, passou esse frio, que bom. Mas nesse caso específico, eu acho que pode ter uma coisa muito boa, que é o seguinte, meus amigos, se o Fincher cismar de fazer ou conseguir fazer os 3, aí sim, sabe, eu acho que vai ser uma coisa foda pro Stieg Larsson, porque eu concordo contigo, Jurandir, eu surtei quando eu vi o primeiro filme, cara. Eu vi o primeiro filme comecei a ver um filme, assim, tarde da noite, eu tava com um pouco de sono, eu perdi o sono completamente. Tinha uma amiga de Minas Gerais, que aí tava aqui no Rio, me ligou, pô, vou pra tua casa, vou te visitar. Chegou aqui em casa tarde, eu falei, parei de ver o filme no meio, falei, cara, tô surtando com o filme aqui, bom pra cacete, ela também adora cinema. Aí começamos a conversar, pedi pra ela, acabou que ela dormiu aqui, a gente, 1:30 da manhã, ela falou, não, então bota aí pra gente ver, pra gente dormir com o filme. A gente não dormiu, os dois cansados, ela passou o dia na praia, acabamos o filme 3:00 da manhã, assim, caralho, que filmaço!
Foda.
Mas os outros dois não seguem essa qualidade, né?
É, porque tu já viu a trilogia inteira, né, Juca? Só pra deixar claro aí, né?
Isso, eu vi a trilogia inteira, como você me explicou, não é do mesmo diretor, nem dos mesmos roteiristas, né? Não foi, não, foi outras pessoas que adaptaram pro cinema e outra pessoa que dirigiu, todos suecos, mas, enfim... É, os mesmos atores, né, o elenco todo remanescente, o Noomi Rapace e o cara que eu não lembro o nome dele agora.
Michael Nikovic.
Que eu gosto muito dos dois.
Porra, então ele, vamos lembrar dele, né? Ele é o vilão do Missão Impossível 4, aí, o último.
Aquele que vai na porradaria absurda com o Tom Cruise.
Caraca, maluco!
Naquele estacionamento maluco.
É ele lá no final, dando porrada.
Tá de sacanagem comigo.
Toda perseguição, a gente foi todo filme, né? Todo filme tá ele. Aquela perseguição toda lá do prédio, da coisa, tudo atrás desse cara.
Que é verdade, fela das unhas. Não tinha me ligado, cara. Puta mesmo. Enfim, então por esse ponto, acho que nesse caso específico eu vou aplaudir essa adaptação, porque eu acho que a história é muito boa, eu aposto que os livros são muito bons, todo mundo... Que lê, conheço algumas pessoas, eles não conseguiram ficar só no primeiro livro, devoraram os três livros. Então, me parece que o segundo e o terceiro livro merecem uma adaptação para o cinema à altura da qualidade, porque o roteiro é muito bom, a história é muito boa. Então, você vendo os três filmes, por mais que os dois últimos sejam inferiores, é legal você saber da história toda, que o segundo e o terceiro vão muito mais a fundo na vida da Elizabeth, né, da infância dela e tal. E aí, como você falou, Jurandir, aí sim se desdobram outros escândalos da Suécia. Que aí tem a ver com o governo, tem a ver com a inteligência, tem a ver com departamentos secretos.
Ah, que eu questionei no começo, não tinha nos livros, por causa que eu ouvi, né, quando ele morreu, eu ouvi isso, que tinha sido uma conspiração mesmo, que queriam eliminar o cara, que tava falando demais.
Exatamente, ele no filme coloca questões do governo, muito interessante, né, mas coisa que a gente tá um pouco acostumado de ver com os Estados Unidos, né? Essas agências que, porque são secretas, ficam com o complexo de Deus e querem ser o poder absoluto e fazem um monte de merda por aí, achando que os fins justificam os meios e os meios mais pavorosos. Sim. E é excelente, assim. O terceiro, bicho, se o Fincher fizer o terceiro filme, escreve o que eu tô falando. A gente vai ter uma das cenas de tribunal mais fodas da história do cinema. Porque é de arrepiar isso. E uma coisa sensacional, você vê o que é um tribunal de um país não corrupto, malandro. Que as coisas ali, provou, vai pra cadeia, acabou, não tem, vem cá, meu pé me dói. Vai, tchau, deu. Então, isso vai valer a pena, né?
Bom, vamos começar a comparar os filmes, né? Vamos comparar aqui os filmes, porque esse é um duelo, a gente tem que escolher qual é o melhor mesmo. O bom do duelo é isso, né? Que a gente pode vir com a opinião já formada e no meio da discussão a gente... seguir para outros lados, né?
Vamos lá, então.
Vamos comparar primeiro... A gente falou lá no começo sobre os três arcos. Acho que os três podem se vir como parâmetro de comparação, né? O jornalista, o Mikael. A gente vê no sueco o Michael Nikovic e no americano tem o Daniel Craig. Eu já falo logo aqui a minha opinião. No sueco eu comprei muito mais a história do detetive por causa que ele demonstrava uma fragilidade, apesar de uma expertise, sabe, muito grande. No Daniel Craig, por causa do histórico do Daniel Craig, é difícil a gente desprender porque ele tem aquela mesma cara, até o corte de cabelo é igual em todos os filmes dele, sabe? É meu George Clooney, entendeu? Só que com menos talento.
É, eu acho o seguinte, uma coisa que me incomodou no americano é que o americano tem que romancear a coisa, né? Tipo, não pode ser objetivo. O americano, tipo, não pode dar uma trepada sem ter relação, sabe? Então, o romancezinho, sabe? O olhar romântico do filme do David Fincher, quem é que escreveu? O Sorkin? Quem é que escreveu o filme?
É o Steve Zaillian, Maurício.
O Zaillian, perdão. É. Só que foi o A Rede Social, né? O Zelian, acho que ele romanceou o personagem do detetive barra editor. E que me incomodou, sabe? Eu gosto do sueco, do objetivismo do filme, né? Tá certo, Juca, objetivismo?
Tá certo.
Aí pum, sabe? O cara tá lá, daí já é chamado, vai embora, vai fazer aquela barriguinha dele, sabe? Não é o cara supra-sumo, sex symbol, tá? Gosto daquela praticidade, eu gosto da praticidade do sueco.
Isso. E da inteligência, cara, ele te chama de inteligente. Não tem que ficar explicando, mastigando de eu estou aqui tirando o fio vermelho porque talvez exploda. Mas se explodir, o que acontece? Acontece que não sei o que. Assim. Não, não tem, você tá vendo. E ele deixa... Ele deixa você juntar algumas peças, né?
E daí que a gente descobre que a tradução não é só... Que o lance não é da refilmagem americana, não é só pra tirar a legenda. É pra mastigar tudinho pro povo americano.
Isso.
Sabe? Eles não conseguem... Não é só ler a legenda. Eles não conseguem pensar muito, sabe? O americano, quando vai pro cinema, ele não quer a fim de pensar. Daí que a gente descobre que esses cineastas americanos que eu tanto adoro, como o Todd Solondz, o Spike Jonze, Charlie Kaufman, esses caras, não são vistos, entendeu? Porque o povo americano não gosta de pensar muito sobre as coisas. Não. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver um filme onde o cara explique tudo. Então, por isso que o filme é mais extenso do que o sueco, né? Tem 158 minutos, mais longo... E ele enrola, ele tira coisas bacanas, mas eu acho que ele enrola muito também por sua vez. Então, primeiro duelo, eu acho que eu fico com o... Eu fico com o detetive sueco, sem dúvida nenhuma.
Tu, Juca?
Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que o Daniel Craig tá fazendo um bom papel, eu gostei dele, me convenceu, assim, entrei na história, como eu gosto de falar, comprei o que ele me vendeu, mas... concordo com você, o Nitwix, ele é muito mais humano, né? Ele tem uma cara de...
Jornalista.
Jornalista mesmo, é barrigudinho como...
Tem que ser barrigudo,
O personagem no livro também, assim, é um cara que faz sucesso com as mulheres. Ele também, acho que convence isso no filme, apesar da barriguinha dele, o cara tá lá, é paquerado pela mulher da família, tem
não, sua... Não, só um pouquinho, qual é editor de revista que não tem a barriguinha, né? Quem é que trabalha 24 horas quase na cadeira, na frente do computador, que não tem a barriguinha?
Fala, vendo pra caramba e lendo pra caramba.
E se ele defende a igualdade de direitos, assim, você vê muito mais uma certa bondade na cara dele,
sim,
né?
Sim,
assim,
é verdade.
Ele não tem tempo de malhar, ele não tem tempo de fazer cara de mal, ele tá preocupado com outras coisas. E o Daniel Craig, eu acho ele bom ator, eu acho que ele tá bem, mas o outro também me convenceu muito mais no papel.
Olha o que aconteceu com o cara, a investigação da vida do cara foi pro buraco. A carreira dele foi pro buraco, tu percebe que ele tá... Puta que pariu, cara, que merda. Eu vou me afastar daqui mesmo, cara. E o Daniel Craig, vou sair daqui, vou fazer o 007, entendeu?
Exato. O Daniel Craig tem muito mais uma cara de... O Daniel Craig tem uma cara assim mesmo de não aconteceu nada com a minha vida. Acho que o outro tá com uma cara mesmo de pisei na jaca.
Na merda.
Fudido. Então vou deixar mesmo o Natal aqui da minha família, porque pode ter algo melhor, sabe?
Caguei,
e acho que por isso combina também com o lance do mistério do thriller do filme. Uma coisa que me incomodou muito o Daniel Craig também, cara, é o lance dos óculos, cara. Quantas vezes esse homem tirou e colocou os óculos, cara? E num charme todo, né? Ele tira, pá, e coloca o óculos. Ele tira e coloca. Ou então deixa pendurado na orelha, cara. Que é aquilo, aquele charme dele, viu?
Isso eu gostei. Tu não achou que humanizou um pouquinho, não?
Claro, uma coisa... mas uma coisa assim que não tava no roteiro. Ele quis brincar de Marlon Brando, Sindicato de Ladrões, sabe? Não tá no roteiro e eu vou botar isso no meu ouvido. Não, claro, deu um toque dele. E acho, como tu falou, acho que ele mandou muito bem aquela expressão quando morre o cachorro. O gato, cara, gostei muito da expressão dele. Então ele tem momentos bem felizes como ator.
Gato que não tem no filme, no sueco, né?
Aliás...
Mas tem no livro.
Tem no livro? Ah, tá. E tem outras coisas também que não tem, né? Mas vamos lá. Então, o duelo é esse. O Jurandir, tu também prefere esse?
Tá. Sim. Com o jornalista sueco, com certeza.
Mas pra ilustrar o que você tava falando, da que a gente tava falando agora, da coisa que o americano tem que explicar e mastigar muito mais, né, Mal? Que isso te incomoda pra caramba e também me incomoda muito. Acho que um exemplo que ilustra bem isso é o começo do filme sueco, que é... O Henrik Wanger recebendo pelo correio o quadrinho da planta desidratada e chorando, desabando a chorar, pum, corta a cena. Não, americano não. Ele tem que ligar pro cara e contar como é que é. É igual aos outros? E a moldura? E tudo de novo? E meu Deus, e porra, cara, né?
E olha, vamos respeito ao Christopher Plummer, mas me desculpe, eu prefiro também o senhorzinho do primeiro filme.
Tô contigo. O Christopher Plummer manda bem, é um bom patriarca. Eu até achei ele, de certa forma, é um pouco mais parecido com o livro, que o Henrik Wanger do livro é um pouco mais... não é tão benevolente esse velhinho bonitinho, fofinho do sueco, sabe?
Acho que até é um bom motivo pra gente falar sobre o Henrik mesmo, né? O patriarca da família aí. Já que falou do Christopher Plummer e do Sven Bertil, que é o sueco.
Sven
Bertil. O Henrik sueco. O que eu comprei mais a ideia, porque o Christopher Plummer, ele passa a ideia de assim, olha, a gente tem um crime na família aqui, a gente vai ter que solucionar, bicho. Sabe assim, meio que já levando na esportiva. O Henrik sueco, ele é muito mais fragilizado com isso. Tanto que ele recebe lá o quadro no começo do filme, ele começa a chorar. Sabe? Você percebe que ele tá muito mais fragilizado com a história e com a trama ali. O Christopher Plummer, o Henrik americano, ele tá meio assim, olha, a gente chamou porque tu é o cara. Então a gente tem um crime aqui na família e tu vai tentar resolver. Vou pagar o dobro do teu salário, tu vai morar aqui. Sabe assim, meio que dando um trabalho pro cara de boa. Não, e não demonstra em nenhum momento, a não ser quando a história corre, que a gente vê alguns momentos de fragilidade. Mas do Henrik sueca, a gente vê desde o começo que ele tá fragilizado com aquilo ainda, que aquilo o atormenta desde sempre, sabe? Então eu compro mais a ideia do Henrik sueco.
Mas que o Juca falou agora, revelou isso do livro, né? Mas falando só cinematograficamente, eu também comprei mais o sueco, achei mais emocionante o sueco, ou essa coisa assim mais fria do Christopher Plummer, não comprei, assim, não... Uma vez que tivesse mais tempo e esse arco fosse abordado mais no filme, tudo bem ele ser um cara como o Christopher Plummer apresentaria, um cara mais, né, mais linha dura ali. A gente não tem como muito penetrar no Christopher Plummer, não ser no final, né, quando ele se emociona ali. Mas até então é um cara meio duvidoso, por que não, né?
É verdade.
E acho que pra comprar esse arco de 3 arcos no filme tem que ser mais rápido pra gente digerir e entender. Vamos lá, quero entender que esse senhor tá realmente, o patriarca tá emocionado e ele quer solucionar esse caso. Daí eu compro o sueco.
E uma diferença que eu acho também muito mais legal no sueco é que ele coloca, o Henrik coloca no escritório dele os quadros que ele recebeu da Harriet e no sótão os quadros que ele recebeu depois do desaparecimento dela. E o Christopher Plummer, o Henrik, o americano, coloca todos os quadros no sótão, inclusive os que ele recebeu da Harriet, que é a menina dos olhos dele, né? Uma coisa que a gente não comentou é que ele era, nunca teve filhos, então ele meio que adotou a Harriet e o irmão dela, mas muito mais a Harriet, eles tinham uma comunicação muito mais legal, ele adorava, né, a menina, ele era a menina dos olhos dele, ele achava, ele tinha a maior fé de que ela seria, se não a sucessora direta dele, uma grande peça nas empresas Wanger, né? Então acho que a versão sueca mostra muito mais esse carinho, o que ela deu pra ele, os quadros que ela deu pra ele estão no escritório, os outros estão no sótão, e o Plummer não.
Então tu fica com o Henrik também, do sueco?
Fico, com os Sven Bertil Propano.
Tá, vamos lá para uma peça fundamental desse filme, que é a Lisbeth, sueca e americana. É um duelo pesado.
Esse é, eu acho que é o mais difícil do filme, cara.
É, então, eu posso começar?
Por favor.
É engraçado isso, né, que o público americano não tá também acostumado a esses personagens femininos, né?
Sim.
Tantas comédias românticas, né? E até ela tá muito mais, a Lisbeth, para uma Sigourney Weaver num Alien, né? Que não é um filme tão querido pelo público, né?
Com certeza.
Do que uma Jennifer Aniston numa comédia romântica.
nem compara o negócio.
Ela é uma Sarah Connor da vida, assim, né? Então, eu...
Um pouco mais feminina, não? Mais que a Sarah Connor, não? É porque a Sarah Connor muda, né? Do 1 pro 2.
Não, porque a sueca, a Noomi, quando ela tira a camisa, bah, fortona, né? Toda musculosa, né?
Musculosa.
Então, eu acho que pra ter sentido com a história, né, pra eu comprar melhor a história dessa mulher fria também, hacker, né? Que entra na vida dos outros, mas não deixa ninguém entrar na dela, né? Ser uma a gente ficar toda hora querendo questionar que personagem, né, que ela tem de passado, qual é a vida dela, o que aconteceu com essa mulher pra ela ser desse jeito. Eu fico com a frieza, a postura, acho que ela se movimenta mais, acho que ela se comparar com a americana, a Ronemara, ela fala muito pouco no filme, né? Ela é mais aqui do silêncio, da praticidade, do que realmente do mistério. Acho que a sueca é mais misteriosa e, por sua vez, ela se expressa mais, talvez. Acho que isso faz que eu fique mais interessado em saber Entende? Acho que a sueca fala mais, a sueca se expressa mais, embora seja calada e fria, eu acho que a sueca deu um show do cacete. Acho que ela é realmente a garota do dragão nas paletas e que dá vontade de acompanhar o filme inteiro. Acho que ela é a espinha do filme. Não é à toa que o dragão tá na espinha dela, ela é a espinha do filme. E eu acho que a Runemara não dá essa conta, sabe? Eu acho que é muito plástico, como todo filme, né? Do David Fincher, não todo, né? Eu digo todo este filme, né? E também os outros, né? São muito plásticos os filmes do David Fincher. E esse é muito plástico, muito bonitinho. Acho que ela consegue ser muito mais bonitinha do que a sueca. A sueca é suja, sabe? Eu acho que o sueco é um filme sujo. E acho que tem que ser sujo. Ela tem um passado sujo, um passado que ela talvez ela não goste de revisitar, né? Então, acho isso, assim. Tem estupro no filme. Acho que tudo fica mais fácil de engolir com a interpretação da sueca. Então eu fico com a sueca.
Olha, é um dos motivos bacanas do duelo é esse, né? De você comparar pontos importantes do filme. A Lisbeth é interessante. Quando eu vi primeiro o sueco e achei a estética da Lisbeth estranha, diferente, até como eles falam no filme. Ó, você talvez não goste dela porque ela é diferente. É diferente como? Ela você vai ver. Quando ela entra, você percebe que ela tem uma aura diferente, né? Além dos piercings, aquele cabelo estranho e tudo mais. Mas se você... Quando você passa a acompanhá-la no filme, tu começa a criar uma simpatia bacana por ela. Mesmo com as ações que ela toma e a frieza de vez em quando dela, sabe? E ainda você considera bonita. Eu considero ela linda no sueco, cara.
É, muito bonita. É, mesmo sendo magra, né? Eu gosto do peitinho, ela não tem peitinho. Né? Ela consegue ser bonita. Mulher é uma mulher bonita, uma morena bonita.
Ela é bonita mesmo. Já a versão americana... É o estranho, é o absurdo, cara. Porque ela, primeiro, não tem sobrancelhas. Qualquer pessoa sem sobrancelhas...
Tem, né? Tem, mas é bem clarinha, né?
É, eu também cometi esse erro. Falei que não tinha, né? Mas ela tem, só é descolorida.
Mas eu vendo assim, eu também acredito que até ela nem tenha, sabe? Porque combina com a pele. E fica muito... Qualquer pessoa sem sobrancelha fica muito estranha, cara. Muito estranha. E ela fica com a cara zona, parece que... Alguém que foi espancado, sabe?
Fica forçado, né? Parece que ela tá querendo causar um olhar, sabe? Só quando fica muito estranho, assim, quando se veste muito diferente, quando tem uma cara muito diferente, né? Quando bota, sei lá, tatuagem na cara, sei lá. A pessoa, acho que em vez de querer se esconder, ela tá querendo ser vista. Eu acho que o comportamento da sueca é mais alguém que não tá querendo ser visto, que quer ser invisível, do que a Runemara que parece, tipo, ah, eu sou a sensação, ó.
Quero chocar.
A grande diferença parte muito de como ela se comporta, porque, por exemplo, até o cabelo, o da Runemara é cabelo meio Neymar pra cima, né? Cabelo de galo. E que só quem usa cabelo assim que quer aparecer, bicho. O dela tem o cabelo pra baixo. E a Nomi, ela anda olhando pra baixo toda hora, cara. Meio que como se quisesse esconder do mundo, sabe? Se esconder.
A outra
não, é olhando pra cima, olhando com os peitos estufados.
Sou foda. Na cama te esculacho. A Runemara, a sueca, parece que ela coisa assim, tipo... agora esqueci, mas era nesse sentido de ser invisível mesmo, né? Não quero que ninguém me veja, tô fazendo meu trabalho. Ninja.
Sim, ela é um hacker, o hacker tem que ser assim, né, Mal?
Chegou e desaparecia e ninguém me viu.
Então, esses pontos já coloca nome muito na frente da Runemara. E olha que são duas ótimas atrizes, cara. Elas fizeram muito bem o papel. Só que a estética pra um e pra outro e o comportamento de um pra outro, eu acho que a Runemara não tem culpa nenhuma disso, sabe? Ela recebeu o papel e fez. A Rune, ela teve em quem se basear pra fazer.
É, mas de repente ela nem viu, né? Muita gente sabe que nesses remakes eles nem veem pra não ficar influenciado. Eu acho que eu concordo contigo. É mais um erro de design de produção, né? De figurino, de personagem do roteiro do Zaylian, do que da Rune. Acho que ela meteu a pau, mandou muito bem.
Mas Maurício, foi... sinceramente, assim, ó. Tu vai ser contratado pra fazer um personagem foda pra caramba, que já é bem popular com o sueco e tudo. Tu não vai nem dar uma olhada no Google, mais ou menos, como é que é a foto dela.
Não, é que a gente já ouviu várias vezes que tem gente que não olha. Eu, Maurício, olharia. Eu olharia pra ter um... Eu gostaria de olhar, mas tem gente que não nem bola. Ah, esse filme é baseado num livro. Não li. Fiz a minha invenção sobre a plot. Eu só peguei a sinopse e fiz. A gente vê isso, que os roteiristas às vezes falam isso. Os atores às vezes falam isso também, que não viram nada.
Mas assim, eu olhando as duas, eu percebo uma característica que é o que define qual é a melhor. A Nomi, no sueco, ela... aos poucos ela vai demonstrando um sentimento em relação ao jornalista, mas ela não quer mostrar isso por causa do passado dela, passado machucado, difícil.
Tem uma cena isso, linda. Como um bicho, né? Como um bicho, exatamente, né, Juras? Como um bicho que só vai dar a mão à palmatória, né? Se sentir segura. A outra parece que, tipo...
Tá só esperando, sabe?
Ele, vai lá, bonitão. Vai lá, bonitão. Vai lá.
Até porque é o Daniel Craig, né? Forte pra caramba e tudo. Mas a Nomi tem uma cena linda, cara, linda dela, que o jornalista tá na cama com ela e ele fala assim, olha, eu sei que você tem um passado e que deve ser difícil pra você, mas eu não quero saber sobre ele. E ela só fala, obrigado. E eu, pô, que cena linda, cara. Linda,
ali que ele ganhou ela, ele ganhou ela.
Pai, ali é fantástico, cara. E na outra, no americano, você vê que a todo momento ela tá assim, pá, tamo junto, é tanto que eles estão sempre mais juntos. No sueco, ela vai embora, sabe? Ela some.
Mas isso eu posso jurar, cara, que o povo americano não ia comprar se eles transassem e não se relacionassem mais, entendeu? Ele já tem um semicaso com a editora, com a mulher que trabalha lá na Millennium. Daí depois ele ainda vai dar uma tripadinha com essa aí. E como assim? Que cara é esse? Que escrúpulo é esse? Não, então tem que colocar um cara, tipo, com um coração maior pro povo americano comprar.
Eu sou apaixonadíssimo por mulher inteligente, cara. E como a Nomi, a personagem da Nomi, parece... É, ela consegue representar muito que ela é muito inteligente, sabe? A hora que ela começa a casar lá, de pegar as fotos, ela tá sozinha, o jornalista tá preso lá, sendo enforcado pelo outro cara, e ela tá lá casando as coisas, e tu vendo a tensão, e tu, caralho, que mulher inteligente, tá começando a casar tudo, é isso aí, mulher, vai lá, batendo palmo, sabe, assim.
Ela lembra até uma Natalie Portman no Profissional.
Sabe, que loucura, cara, isso, eu fiquei empolgado, eu falei, pô, que... A mulher é inteligente, sabe fazer as coisas, é resolvida, sabe? Apesar de que no americano também tem isso, tem esse comportamento. Só que a Rony Mara não me passou isso, sabe, cara? Então eu fico totalmente com a Nomi Rapace.
Boa. Ju. Cara, tamo todo mundo junto, cara. Eu achei, assim, só pra lembrar, pra mim, a gente tá comparando um filme que eu gostei muito com outro que eu gostei pra caralho.
Sim.
Eu achei os dois bons filmes. Cara, a Rooney Mara, pra quem não lembra, é a namoradinha do Zuckerberg no filme A Rede Social. A primeira cena é ela, aquela menininha bobinha. Porque bobinha não, já mandava bem, né? Deu uma situada maneira no Mark.
Uhum.
Mas é aquela menina, cara, não tem nada a ver. Com a Lisbeth, né? Com o papel da Lisbeth. Então, acho que ela mandou bem pra cacete. Concordo que ela tá um estouro. Agora, a Nomi Rapace, ou Rapace, ela, concordo, ela esculachou.
Esculacho.
No papel dela, eu acho que é super sólido. Quando é muito legal observar nos outros filmes, quando se desdobra o papel dela, que aí a história dela vai aprofundada, você compra muito mais, ela não se contradiz em nenhum momento do primeiro filme, né? Da coisa fechadona e objetiva. E então, assim, uma amiga comentou que não curtiu muito no filme sueco a Lisbeth, porque no livro ela é mais desequilibrada, ela tem a coisa que a Rooney Mara tem mais.
Não.
De ser mais instável psicologicamente.
E ela diz, né? Sou louca, né? Sou louca.
Exatamente. A sueca, a Lisbeth sueca, a Nomi Rapace, você vê que ela tem uma história muito dura e é uma pessoa muito, muito, muito fechada, sisuda e tal, mas ela é muito metódica, ela é muito disciplinada, ela tem um corpo disciplinado, ela tem uma metodologia disciplinada, então isso é um pouco diferente do livro, mas mesmo assim, eu acho que a Nomi arrebentou no filme, tanto que fez aí o Sherlock Holmes, ela tá no Prometheus. Tá arrebentando essa menina, né? É engraçado que eu não curto muito o sorriso dela, né? Eu achei ela boa no Sherlock Holmes, mas eu prefiro mil vezes ela mal encarada.
Então é ela, Juca, tá bem? Sueca?
Isso aí. A Nomi, rapaz, disparado não, porque, assim, uma coisa cai entre nós. As cenas de sexo da
do Fincher é foda.
David Fincher são muito mais maneiras, né? Cai entre nós, a
Rooney Mara é mais gostosa que a mulher. Nomi, né? Eu acreditei que o Daniel Craig tava metendo ali, cara.
Porra, e que falsa magra, né, maluco?
Que linda, linda, isso. Caralho. As duas, na verdade, cara. As duas
não, 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 não. Vamos pro próximo tópico aí que a gente tem que falar sobre.
Tá. O desenrolar do plot. Como acontece no sueco e no americano.
Então, acharia interessante agora a gente falar justamente da grande diferença entre o americano e o sueco, que são as decisões, né, de roteiro, né? Mudanças, como, por exemplo, ser muito mais clara e evidente a relação do Craig com a editora da revista, né? Com a editora, o que ela era na revista?
Acho que ela é editora, editora-chefe, né?
Isso, é diretora da revista junto com ele, né? Eles são, os dois são sócios da revista.
No filme com a Robin Wright, né? No americano, a Robin Wright Payne, tá muito claro isso, né? Evidente. Lá no outro é uma coisa que eles estão lá na rua, até a Naomi vem lá e tira uma foto, né, Lisbeth? Mas não se consome muito, né, o fato de eles estarem juntos, abraçados, beijando. No americano, a Robin Wright tá dormindo na casa dele, né?
E pra mim, a mudança mais significativa do filme, e que eu fiquei louco pra saber se era... qual das duas é fiel ao livro, né? Até acordei minha amiga hoje, Natasha, que leu o livro e viu o sueco, para perguntar para ela, mas ela não lembrava. É a questão de como a Numi entra, desculpa, de como a Lisbeth entra na investigação, né? Se é no sueco, ela mandando, ela decifrando o código que a Harriet deixou e aí mandando e-mail pro Mikael. Ou se no americano, se o advogado do Henrique é que recomenda, né? A gente tem essa excelente investigadora que levantou tua vida toda do avesso. E que eu acho mil vezes mais legal a versão sueca, né? Eu arrisco dizer, em vários pontos, o filme americano tá sendo um pouco mais fiel. Então talvez seja assim, mas eu tô sendo... Se o sueco mudou isso, eu acho cinematograficamente muito mais coerente... a grande investigadora ter sacado o código da Harriet e ter mandado pra ele, do que a filha dele passa na casa dele, passa o olho, identifica, né? Porque se aquilo era um número... Isso é que eu não consigo entender. Se todo mundo, por 40 anos, achou que aquilo era um número de telefone, se lá são assim os números de telefone, por que ela viu e bateu o olho?
Porque ela é católica! Os católicos sabem tudo!
É, porra, pelo amor de Deus, né? Nada a ver, eu achei isso uma... Me senti em Lost, assim.
Não, mas ela era um investigador. Investigadores casam com tudo. E você vê assassinatos. Primeira coisa que você casa com assassinato é assassinato religioso, né, cara? Então, se você pega trechos, assim, e começa... É lógico que quando ela vai montando isso junto com...
Não, mas ele tá falando da filha.
Isso, que a filha matou a charada do nada, sabe?
É, mas a filha... Eu nem considero isso, porque...
Mas tem que considerar, cara. Nesse duelo tem que considerar isso.
Mas é a peça-chave. Isso é a peça-chave.
Não, o que eu tô falando. Eu tô falando isso porque eu quando eu vi, eu achei tão uma merda tão grande isso, cara, que eu... Puta que pariu, cara.
Então,
fazer o público de idiota, cara.
E outra coisa bacana do sueco é isso, né? Então, ela já tá tendo uma relação com o editor de alguma maneira, né? Entrando no computador e mandando e-mail, que é o que não tem no sueco, no americano, né? No americano...
Exatamente.
Então, ele já existe essa coisa de quem é essa pessoa que tá aqui invadindo. Então, ele já tem uma relação meio que invisível ali.
E olha só, acho que mostra uma consistência maior em dois pontos no sueco. Primeiro, a motivação dela... conseguir passar por cima da maluquice toda e dos bloqueios dela e gostar, de fato, do Mikael, né? Assim, já tinha uma história, já... quando levantou a vida dele, viu que tinha um cara maneiro ali, viu que tinha um cara bom, que se sentiu que foi injustiçado, né? Na opinião dela, ele foi injustiçado, ele tomou uma facada nas costas lá, foi traído. Então, isso fez com que ela conseguisse passar por cima da maluquice toda dela, dos bloqueios, e ter uma história com ele. E segundo... Ainda assim, achei muito coerente também ela ser tão travada do jeito que ela é e ter o romance dos dois no filme sueco. No filme sueco, na primeira vez que ela vai pro quarto dele, né, que ela quase estupra ele, acabou, ela virou os olhinhos, botou a calcinha e falou tchau, obrigado, boa noite. E ele, peraí, como assim? Não, assim? Valeu, beijo, assim? Tchau. É assim. Cara, eu achei isso muito bom, isso... condiz mais, né? Mais coerente com a história dela e com a personalidade dela.
É que eu falei que o americano ia achar que ela era uma prostituta, entendeu? Outra coisa, existe no sueco, ou eu dormi, eles comprarem a família do... a família do Wanger lá, comprar o...
participação na revista, né?
Isso, tem isso no sueco?
Não tem no filme sueco, mas tem no livro.
Ah...
Isso é uma coisa que eles suplementaram no filme e eu achei legal também, ficou secou, né?
Como eu falei, muito mais objetivo, né? Vamos lá, cara. vamos pra porra logo.
Eu, quando eu comecei, é foda que esse filme sueco é tão bom de um jeito, que quando ele começa a... Porque esse filme de enigmas e de que você tem que descobrir tudo, não tem nada sobrenatural, ele tá montando as peças, né? E o cara inteligente, ele vai conseguindo montar. E a gente vai enxergando aquilo, quando ele vê a foto e olha assim... pra onde é que tu tá olhando, né, cara? E ele vê que tem uma pessoa atrás que tirou uma foto da parte da frente, ele vai... Você começa a ficar tenso e, caralho, tá desenrolando. Não,
aquele foi demais, Puta, outro ponto grande interessante, no filme, de duelo, que a gente pode duelar, é essa questão também, né, que... O lance da fotografia, né? Da parada lá.
Sim.
Me lembrou muito, sabe o que, cara? O episódio do John Kennedy, cara. Porque muito, né? Sim. Até hoje pesquisam, investigam o assassinato do Kennedy através de fotos e vídeos da parada, né?
Exatamente.
Eles tentam recriar o negócio. Então achei muito John Kennedy aquele JFK total. E claro que o americano acho que supera plasticamente, né? Aliás, em todos os quesitos, e plasticamente o Fincher é superior.
Com certeza. É, amigo, 100 milhões de dólares.
É. quanto custou o outro, Jurandir?
Custou 13 milhões.
Não tem como, né? Até por isso que o outro tá com uma motinho. A moto, tudo é diferente no outro, né, cara? Tu vê que esse filme é muito mais... A gente vê o objetivo do filme, a praticidade do sueco até na moto que a outra pilota.
Aí, Riad, ela... No sueco, vocês não acharam ela bem mais com cara de fantasma do que a do David Fincher, não, cara?
Muito, muito. Aquela foto da janela, né? Que porra é essa, cara?
E quando a menina descobre, cara, que não é ela, caralho, puta que pariu.
E outro ponto foda também, né, de diferente dos dois... É o fato dele ter conhecido a Harriet na infância e ter alguma lembrança muito, muito difusa, mas ter, né? Isso eu achei muito legal também e gostei disso. Achei que talvez fosse ficar meio melosinho demais no do David Fincher, no americano, mas aí eu gostei mais disso. Isso também é assim no livro. Eles se conheceram de fato.
Outra coisa, não acharam a casinha onde fica, né? O Daniel Craig... Muito mais bonitinha do que a casa onde estava a casa oferecida pro Blunks e pro Blunks do sueco. Tipo, parece que tá numa casa de férias, né? Tá numa casa de férias, tomando um vinho, sabe? Acho que podia ter mais mistério naquela casa.
Ele bebe pra caralho no filme, né, cara? É um corpo fudido, né, cara?
Não, na reunião dos três, cara, eles começam com café, depois tem o licor, depois tem o vinho, depois tem licor de novo. Caraca, tá sempre com um copo na mão, impressionante.
E cigarro adoidado, né?
As participações dos coadjuvantes, achei melhor no sueco, mais misterioso, sabe? Quem é aquele cara que aparece lá e conversa com o Craig? Como é o nome dele?
O zelador?
É, isso. E tudo, aquela questão de quando o Mikael do sueco tá andando e leva o tiro, né? De raspão na cabeça. Achei mais interessante do sueco também. Toda aquela trama, aquela cena thriller ali, né? Que ele vai pra casa, daí a outra acode ele, né? Achei melhor no sueco também.
O pai bêbado da menina também ficou bem melhor no sueco, porque o americano é uma porrada tão falsa, né? Que a menina dá com o remo na cabeça do...
Isso.
É isso, bem lembrado, cara.
Bem lembrado. E mais forte, né? Aquela coisa dela continuar com o remo no peito, né? Muito mais verídico e dramático no sueco.
E a conclusão de tudo também ficou melhor? Qual ficou melhor? Eu achei a do David Fincher, a conclusão lá do carro. Por quê? Porque é bem melhor, melhor filmado, né? Ela já sai com a arma na mão. No outro, ela sai do nada, né? Vou correr atrás dele. Como assim? Um cara assassino de mulheres e uma mulher correndo atrás dele.
Vamos só lembrar que o fechamento desse arco, né?
Sim.
Tem os outros arcos, né?
Sim.
O fechamento desse arco, então, do assassino, né?
Isso.
Do
Godfrey.
Isso. Eu gosto mais do Stellan Skarsgård, né? Como ator.
Sim,
do melhor. Tem aquela coisa, né? Que daí nenhum dos dois foge, que é eu sou o assassino e vou ficar falando por que eu sou assassino, né?
Yeah.
Os dois comentam, isso eu acho sacal, mas enfim, daí eu prefiro o Stellan Skarsgård, que é melhor ator.
Explosão lá do
cara. Tem uma cara bizarra. E plasticamente, pelos 100 milhões investidos, o que é o sol, né? Jogos Mortais, o que é o que o cara tem em casa, velho.
É, é verdade. Mas nesse ponto, assim, eu concordo que o Stella tá melhor. É, concordo, ele é melhor. Mas uma coisa que me incomodou muito é o seguinte. Eu achei a fuga do sueco mais coerente. Ele ficou desesperado, tomou-lhe um porradão, meio desnorteado e fugiu. No americano, quando o Craig invade a casa do americano, no americano, e aí ele passa... quando ele encontra a porta fechada, que é do porão, ele vê uma vitrine com várias armas.
Isso
passou pela minha cabeça. Não sei se é de vocês e tal, mas na minha isso me incomodou, aquilo tá lá, porque eu pensei, porra, se o cara tá fugindo e ele vai pegar um carro pra fugir e deixar as duas vítimas com a casa toda aberta pra tirar foto do porão, pra falar o que eles quiserem, pra ligar do celular. Ou seja, às vezes ele acabou. Ele tá fugindo pra quê? Né? Por que que ele não, já que ele passou por aquela sala de novo, por que ele não pega a arma, já que ele tá na casa dele, se esconde num ponto cego da casa dele, que ele sabe muito bem onde fica, e mata as duas testemunhas?
Boa. É, já que ele é um assassinozão fodido, né?
É. Exatamente.
Verdade. E ele foi muito amador num cara que tá 40 anos, né?
Isso.
Sendo um fodaço.
Verdade. Seria o Killer foda.
Verdade, é.
Então, não acharam foda ele sendo estrangulado? Achei muito mais...
cena fantástica.
Foda pra cacete.
Saco na cabeça, a câmera dentro do saco.
Ah, essa foi foda. Foi
puta forte, que pariu, né, David Fincher, gênio.
Não, deu falta de ar, cara. Eu vi que eu tava respirando mal, depois eu falei, Juliana, é filme, respira normal, porra, não vai morrer.
Sabe onde eu achei foda? Aquela tacada de golfe na cara.
Que isso.
Doeu em mim.
E a maquiagem, cara, é com a cara toda... Exato. Que é?
O maxilar deslocado, né, dos telas, essas garras. Cara, muito bom, muito
foda,
bom.
Muito foda. Essa cena do enforcamento, você sente pelo Daniel Craig. Porque o outro, ele já tem uma cara meio de papudinho, né, o sueco. Tô me enforcando aqui, vai, me enforca aí, filha.
Toda a sequência desse americano é melhor. Toda sequência. Dela fugindo, a câmera fotograficamente também na moto, cara. Do caralho, ela assim, indo na moto a 100 por hora ali. Muito legal. E como falou, e a explosão do carro. Tudo é muito bem feito no americano.
Foi lindo, né? O filme, não. Isso, assim, acho que é um dos pontos em que o filme americano ganha. A plástica do filme é linda, né? Você vê ali os 87 milhões de dólares a mais, você consegue ver, salta na cara, né? Muito melhor.
Isso David Fincher é mestre, né? A gente só lembra de no todos
Seven. Os filmes. É Seven total isso, mano.
É que o Seven ele não tinha dinheiro, né, cara? Mas
mas ainda é plasticamente bonito.
Sim, sim, sim. Mas a partir de... ele sempre precisou pela plástica. Mas a partir de Seven, ele começa com essa plástica absurda de câmeras, como, por exemplo, o bobíssimo, pra mim, e fraquíssimo, o Quarto do Pânico, que vocês lembram que começa o filme com uma câmera lá em cima, cara, e vai descendo a câmera, andando pela casa toda,
sim,
até entrar no Quarto do Pânico, que é genial, porque lá vale o filme inteiro. Assim como as grandes cenas do Clube da Luta, aquela cena da arma entrando na cabeça do cara, e vai, né? Todos os filmes do David Fincher são praticamente impecáveis. Só que não tem como, né, cara, valer um filme inteiro, né? Um filme inteiro ser superior por causa da plástica. A gente vê que falta conteúdo mesmo, talvez.
Então, assim, peraí. Então, o enforcamento é melhor no do Fincher, é isso?
Americano? Toda a sequência pra mim. Desde da descoberta, né, quando vai na casa o Blonsky, o Blomqvist, o Mikael, tá? Quando vai o Mikael na casa e até vinha a Lisbeth pra ajudar e a conclusão, eu achei melhor no sueco.
Eu concordo contigo com uma ressalva.
Sim.
Uma ressalva. Ele descobre que o cara é assassino, na hora que ele tá fugindo, toma aquela vaca lá, cai... Ele, opa, e aí? Fala aí, camarada, tranquilo? Chega aí, vamos tomar uma. Ele vai tomar uma, porra! Fala, meu irmão, eu sinto muito atrasado antes de trocar a fralda do bebê que nasceu agora. Tchau, pai.
Não, mas é que daí ele ia escancarar demais que ele tava sabendo as coisas.
Não, cara, isso me incomodou, como me incomoda em vários filmes americanos, na hora que o vilão é descoberto e o mocinho me dá um vacilaço.
Seria engraçado, né? Eu tenho que ir embora, sai correndo.
Porra, cara.
No sueco foi meio assim, não? Foi meio assim, não. Mas por que que ele tava lá?
Ele toma a faca. Não é assim.
É, o sueco que ele toma a vaca é Deus, já tá preso.
Não, ele toma a vaca lá do... Ele tá fugindo da casa do americano, né? O Craig toma aquele tabaco, o cara escuta o barulho, volta. Isso. E aí fala, ei, como é que tá, beleza? Como é que tá, beleza? É o cacete, tchau, fui, sabe? Não, nem olha pra trás, cara. A gente ia se cagar todo quando se tocasse que ele era o vilão e ia fugir sem olhar pra trás, cara. Para, pelo amor de Deus. Você ia ficar sem graça dele achar que você tava... ia voltar pra tomar um drink?
Não, e a outra, então, pior ainda, Juca, quando ele diz, deixa a faca aí, eu quero te mostrar um negócio.
Ah, não, então. Aí já era, ele tá com a faca, ele já tá com a arma na mão. Aí eu achei que ele foi genial.
Ele já tava com a arma na mão, perdão.
Exatamente, já tava com a arma na mão.
É, então, deixa a faca foi foda, né? Deixa a faca foi foda. Tipo, eu tô sabendo, filha da puta.
Aí ele já fez. Aí também gostei da cara do Craig que falou: pronto, perdi, já era.
Bom, mas então, no plot principal. Tá certo, então todo mundo concorda na parte do enfocamento lá, que aquela cena toda. É melhor no Fincher, ok?
Vamos só nomear talvez diferente. Esse arco fechado.
Esse arco.
Eu prefiro o americano.
Na história inteira, o plot todo.
É, daí vem a grande diferença, né? Que uso a questão do arco da Harriet, né?
Sim.
Eu prefiro. Que isso, só um pouquinho. Eu prefiro o documento ali, né? A dica da Lisbeth no computador, dizendo: olha, existe duas entradas da mesma pessoa no país, na Austrália, né?
Que isso. Mil vezes melhor.
Mil vezes.
A sueca,
genial.
Né?
A sueca, genial.
Não, não só a sueca, mas uma coisa que eu achei importantíssima. Ela contar, a Harriet contar a história dela pro Henrik, em vez de contar a história dela pro Daniel Craig, pro Mikael.
Com
né?
certeza, cara.
Exato. E que anticlímax, né? Ele bate na porta, vê ela e depois, temos mais uma chance. E vai de novo. Ai, que horroroso.
Nada a ver, né? Pois é, nada a ver. Muito mais emocionante, né, o encontro dela com o avô.
Ah, eu pensava que ele ia ter um ataque cardíaco. Ele até fala, cuidado, não vai ter outro ataque. E aí? Caralho, que pegadinha o cara fez ali.
Lindo, né, cara? Lindo. E aí eles três conversando, achei muito mais legal.
Então o fechamento do arco é Harriet, ou seja, da resolução, né, da Harriet, melhor o sueco, é isso?
Sim,
perfeito,
com certeza.
Isso aí, disparado.
Nossa, não sobrou nada pro americano. E o terceiro arco, Maurício, que é o arco lá do vilão causador do início do filme ali, né,
O mafioso, né?
Mafioso, isso. Corleone.
Venestron.
Venestron. Então, eu achei o americano uma coisa muito seriado, sabe? Aquela coisa, eu vou me vestir... Alias.
11 homens
vou me
no
vestir,
segredo.
E de novo, aquela coisa chata que tem que ser tudo mastigadinho, né? Tem que mostrar ela comprando roupa.
Tudo que
tem
ela
tem que
fez,
mostrar ela comprando peruca. Cara, no sueco, você lembra? O Mikael viu a notícia...
E deu, só ali.
Na TV. E deu. E mostrou uma cena dela saindo do banco. E acabou. Acabou. Pronto, tá explicado. Você entendeu tudo. Que maneiro. Ela teve a sacação, né? E aí, que legal. Você constrói na sua cabeça isso. Olha que interessante. Isso do filme te dá algumas peças e você ter que preencher as lacunas, que o sueco faz muito mais, se assemelha mais ao livro, né? Que você lê e você tem que criar na sua cabeça toda aquela encenação,
claro,
e você cria a cara dos personagens.
Como ela chegou até lá, né? Como ela chegou até lá, tá na cabeça do leitor, exatamente. Mas só um pouquinho, Juca, como é que é no sueco? Ele faz ainda a matéria do Wernerström na revista?
Não, isso também é uma grande diferença, né? Que no filme sueco, no filme, o Henrik não oferece a cabeça do Wernerström para o Mikael. É a Lisbeth que, por gratidão, por gostar do Mikael, vai visitar ele na prisão e entrega um dossiê enorme com muitas provas.
Exatamente.
Do que ela conseguiu juntar e que culminou no final do filme dela indo lá e limpando a conta do cara. Né? E aí ele escreve, sim, a revista, né? Escreve uma nova revista, uma nova matéria, e aí incriminando de vez o Wernerström, sem direito a processo por difamação.
É porque no americano o Daniel Craig só aceita mesmo o caso quando ele diz assim: olha, a gente pode resolver aquele teu problema com...
Mas o Plummer dá um dossiê de merda, né? Tanto que ele diz que não valeu pra porra nenhuma, né?
Exatamente. Mas é o que motiva ele a aceitar o...
Sim.
E, de novo, tira o mérito da Lisbeth.
Com certeza.
Eu acho que ele é... Por isso que ele é muito mais foda no sueco.
Eles apagam um pouco a Lisbeth.
Exatamente. Que aí a coisa do Wernerström passa a ser... Ela perde... No americano ela não entrega... Não é uma moeda de gratidão pro Mikael como é no sueco, né? Mas só pra deixar claro, é igual o americano é fiel ao livro. No livro, até agora, ele ofereceu também a cabeça do Wernerström pro Mikael.
E o final, cara? O final lá, que acaba o sueco, beleza, com a incógnita e é pronto. No americano, aparece lá o Craig saindo lá com a editora e a Lisbeth com a cara.
Comprou uma jaqueta.
Que merda o David Fincher. Que porra.
Roubou a foto.
Exatamente.
Roubou a foto dele do Facebook e foi lá. Não.
Cara, a mulher que é durona, machona, que pegou e perguntou: posso matar o cara?
Destrói a personagem, cara, isso.
Exatamente, vai matar o cara. Aí ela acaba jogando o presentinho no lixo, dando piti, e pega a moto e vai embora e acaba o filme? Ah, pelo amor de Deus.
Que merda,
né?
Que merda.
Cagou, né? De novo, cagou com ela.
Cagou mesmo, cagou com a personagem da Lisbeth, né, cara? Que era um personagem pra ser forte, e mesmo que, por ser mulher, de ter aquela uma doçura interna, entre aspas, que estava tentando aparecer, mas ainda assim resguardada por causa do passado, com isso você caga uma personagem, cara.
É muita imaturidade junta, né? Tá certo que ela tem 23 anos, mas, porra, ela foi... Até então, ela mandou bem pra caramba.
A gente separou uma cena específica do filme, uma cena muito forte, pra gente poder comparar, porque a cena do sueco e a cena do americano são importantes, né? E são tratadas com essa importância também, que é a cena do estupro.
Ah, toda a vida, sueco. Toda a vida.
Porra, cara.
O after, né? Aquela tentativa de sentar da Lisbeth, sueca. É. Tentando sentar. Cara, eu fiquei arrepiado. Quando ela tenta sentar e não consegue quando ela chega em casa.
Foda.
Ela caminhando na rua, comprei mais o sueco. Não consegui muito nem caminhar mágico, na rua.
Muito mais.
Essa cena é muito forte. E o cara é asqueroso, né? O cara é asqueroso, né?
É, e a cena que ela decide também que vai voltar pra tatuar o cara, filha da puta, né? Porque, aliás, que ela não quer ficar vendo o vídeo, né? Ela fica fora do quarto, né?
Isso.
Achei genial o lance do sueco. E de novo, né, Juca? E juras aquele lance do americano. Ter que mostrar que ela foi comprar um negocinho de tatuagem.
Ridículo, né? Não pode
simplesmente chegar lá. A câmera que ela comprou lá, que é uma maquinazinha, que ela vai lá no Praga.
Explicou tudo.
De novo, ridículo, né?
E aparece ela fazendo a tatuagem do americano, coisa que eu não lembro.
Aparece.
Ela escrevendo a primeira letra do I.
Ah, sim.
I am.
É, mas não tem aquela cena do sueco, que é aquela câmera, né, com a, tipo, a lente fora do... A lente fora, assim, da a objetiva fora da câmera, que dá aquele ar, assim, que é muito bacana. Não sei, né, mas é um efeito que é muito usado, eu já usei. Pega uma câmera, reflex, né, e tira a lente e bota uma outra objetiva que não da mesma câmera, né? Tipo, tem uma Canon e põe uma objetiva da Pentax, por exemplo.
Entendi.
E não encaixa, dá um efeito muito bacana. E acredito até que é meio parecido, assim, com esse efeito, que é a hora que ela começa a tatuar e vai, né, mostrando, assim, aquele sangue e tudo, né? Um jogo de montagem bem bacana, que não tem no americano. O americano é só... Aparece ela escrevendo, como disse o Juca, a primeira, né? A primeira letra, e depois já aparece todo.
Não gostei. Aí ela de novo dá aquela cagada de ter que falar demais, né? No sueco ela só fala, fica quieto que eu nunca fiz isso antes. E a outra fala, fica quieto que eu nunca fiz isso antes e vai doer. E vai ter sangue. Claro, porra, óbvio!
E outra, é tão politicamente correto...
Juca,
é tão politicamente correto o americano que o cara coloca camisinha ainda, tá vendo? Ele coloca camisinha. Então, o sueco, o cara vai no sangue. Estuprador, tu acha que o estuprador vai colocar camisinha, cara?
Não, o que eu achei muito bacana é o realismo, né? O realismo das cenas de sexo do americano, então, e da cena de estupro, o cara mete a cara na bunda da atriz, né?
É, pois é, isso então, eu queria falar da cena de estupro, né? Que é difícil, é estranho você falar assim, a cena de estupro
é melhor,
mais legal, porque é muito mais realista, você vê que ela sofre mais, aí parece que você é um sádico. Mas eu queria deixar claro o seguinte, eu acho que eles quiseram fazer uma cena cruel, aposto que no livro é uma cena muito cruel, eu acho que aí, lembrando, né, que o Stieg Larsson, que escreveu o livro, ele presenciou um estupro, então acho que aí ele quis... deixar claro como é cru e como é agressivo um estupro, né? Então ele não colocou panos quentes. Acho que é tão legal quanto o David Schwimmer ter feito um filme sobre abuso infantil, para que se fale sobre isso e para que se veja isso e para que se traga o conceito de como isso é ruim, né? Para isso não seja tão tabu. Então acho que ali como a gente falou há pouco tempo, né, que está saindo um documentário nos Estados Unidos mostrando que várias mulheres militares são estupradas, né, que é um caso muito comum,
Invisible War,
ninguém se fala. Então é bom trazer isso para a sala, né, você trazer esse assunto. Então eu acho que por isso que é muito importante e ser tanta agressividade. Eu não achei desnecessário, eu não achei gratuito, né? E então, assim, socialmente tem esse que eu achei mil vezes melhor, o sueco, né? Ele é muito mais agressivo, até quando quando ela volta e mostra pra ele, ela deixa o volume no máximo no sueco. No americano, ela coloca no mute. Isso eu achei um absurdo. Eu acho que ele tinha que ouvir os gritos dela, como a gente ouviu e sofreu e ficou roendo unha. A gente, pô, você fica num desconforto vendo aquilo, né? Que é absurdo. Você
quer entrar
na tela e a porrada no cara.
É que ela não queria ouvir, né? Ela não queria ouvir ela gritar.
Exatamente. Ela não consegue, mas ela faz questão que ele ouça. Isso eu achei muito bom.
Enfia o consolo no rabo do cara.
Tanto que ela sai, né? O que me dá a entender é que no americano ela coloca no mute e fica ali, né?
Fica lá, exatamente. E outra coisa que eu achei importantíssima, cinematograficamente, eu pelo menos vibrei muito mais com ela, com a vingança dela no sueco, porque eu fiquei muito mais chocado, né? Tá certo que foi a primeira vez que eu vi também, talvez seja por isso também que eu tenha ficado mais chocado, que foi o sueco que eu vi primeiro, né? Então no americano eu já sabia que ia ter isso, eu tava um pouquinho mais preparado, mas foi muito mais chocante. Então acho que você quer muito mais vingança, então você vibra muito mais quando ela volta no segundo filme, quando ela volta no sueco. Então é isso, eu acho que tanto... A única coisa que eu gostei mais no filme americano é ela dando a bicuda no consolo dele. Que não, eu acho
no consolo, enfiando mais, né, é verdade.
Exatamente. Então isso eu curti mais, assim, isso eu curti. Falei, isso aí, merece. E no primeiro não tem, né, ela só enfia e fica por isso mesmo. Mas outra coisa, os olhos esbugalhados do tutor sueco são muito mais expressivos, né, do que o tutor americano, né?
Verdade. Só pra quem não viu os filmes e tá ouvindo o programa aí, essa cena de estupro acontece porque ela não tem acesso ao dinheiro dela, né?
É, por conta do histórico dela psicológico.
Exato,
né?
Exato.
Histórico, ela viveu em clínicas psiquiátricas, então ela é considerada incompetente para lidar com a sua vida prática do dia a dia, né?
Exatamente.
Então ela tem que ter um tutor para administrar as finanças dela e a...
curador da grana dela, e ela sempre que ela precisa de dinheiro, ele tem que pedir a esse cara, e esse cara aproveita que ela é mulher, entre aspas, frágil, e abusa dela sempre, né?
Exatamente, aproveitando que ela já tem um histórico de instabilidade, né?
E que ele tá no controle, né? E que uma vez ele tá no controle de poder dizer que ela vai ganhar ou não, e ele que tem que dizer todo mês, ele tem que fazer um dossiê sobre como é que ela tá, né? Se tá prosseguindo, se tá, o procedimento dela está melhorando, né? Então ele sente no poder de fazer o que ele quiser com ela.
Então o estupro foi os três pro sueco, né?
Isso aí.
Um ponto aqui importante, a trilha sonora dos filmes.
Sem dúvida, seu Trent Reznor.
Que loucura, né, cara? Teve de
do Fitch. Caralho!
Ah!
Não é isso.
Eu adorei.
O Jurandir sempre, Juca, fala de trilha sonora, ele não consegue falar em incidental. Ele não consegue.
Não.
Orquestral. Que é isso? É. Isso aí é um outro ponto que vamos falar depois, que em off eu conversei com o Juca, nós vamos falar sobre os créditos.
Tá.
O duelo de créditos. Mas então, a trilha sonora, Trent Reznor, não é assim...
Achei foda esse começo.
A trilha sonora
incidental. Até no Shrek, né, cara?
A trilha sonora orquestral. Genial, Adam American.
Muito
genial. Porra. Já visto na rede social, que era fodaço.
Isso.
E é de novo ele mesmo, cara. Foda pra caralho. Palmas, nota 10. Daí não é nem só melhor, é nota 10.
Concordo. Fico com a trilha sonora do Fincher também.
Mas agora, então...
Os créditos.
Os créditos que eu conheci em off. Vamos lá, desabafa, Juca.
Cara, o que eu quero saber de você também, Jonathan. Tu não achou muito galhofa aquele clipe estilo James Bond?
É.
De bonito, mas
aquela... Faltou a música da Madonna, né? Die Another Day, né?
É, exatamente.
Mas ele lembrou.
Vou estuprar, vou me vingar, vou hackear. Porra, cara.
Matrix, né? Os cabos chegando assim na cabeça dela. Lembra?
É que a gente já viu isso no Clube da Luta, né? Ele já tinha brincado disso. Então acho que ele quis brincar de novo com créditos bacanas. Ele é clipeiro total, ele vende clipes, né? O David Fincher, ele quis brincar disso. Mas como a gente conversou em off, né, Juca? Podia ser no final, né?
Exatamente. Ia fazer toda a diferença, né? Você já tava no auge, aí você ia ver aquela brincadeira, você já sabia o porquê dos fios, o porquê do dinheiro, o porquê da podridão, assim, da coisa de mosca saindo do olho da pessoa. Uhum. Né? Mas começar o filme com esse clipe, né? Depois de uma cena... Depois da primeira cena, né, que já tinha rolado a cena do Henrique ligando lá pro amigo dele, que era o policial, e contando da
tão dramática, quadros, né? Tão dramática aquela cena, vem pra uma coisa tão rock and roll, né? Tão cibernética, tão pop, né?
Porque os créditos do sueco, tem aquela parte, né, do início dele recebendo lá o quadro, mas os créditos mesmo é quando aparece a Rooney Mara, que é onde aparece o nome do filme, e a Rooney Mara andando de costas, me lembrando da Aronofsky lá, o lutador, até Cisne Negro também, ela andando de costas e mudando os planos, e ela andando de costas sempre, até que mostra o jornalista, né? Ali estão acontecendo os créditos, né? Do David Fincher, olha aquela putaria meio na graxa. Ele tentou fazer uma parada. Imagina como foi filmar aquilo, cara. Imagina a bagunça que foi filmar aquilo. Achei desnecessário, sabe? Eu entendi o motivo, o porquê que ele quis fazer isso.
Tu achou do caralho, ó. Para de mentir.
Eu achei foda a música. O primeiro trailer do filme foi essa música. Não tinha diálogo nenhum. Foi só essa música tocando. E as cenas. Pá, 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 acontecendo, né? Puta que pariu, vai ser um filmaço.
O trailer era foda mesmo, né? Deu pra ver que ia ser um ótimo filme.
Exatamente. Então ele fica com os créditos de quem?
Sueco. Quase que não existe, né? Super mais tranquilo, mas... Isso.
A direção, qual é a melhor direção dos dois?
Eu prefiro o roteiro do Sueco e a direção do David Fincher. E a atuação do Sueco, a direção... Eu acho que é muito bem dirigido o filme do David Fincher. Acho só que o roteiro, eu acho as decisões... Acho que o Sueco direcionou o conseguiu direcionar, acho que a culpa maior, pra mim, na diferença dos dois, é do roteiro, não é da direção. Então, eu acredito nisso, que acredito que o David Fincher foi o melhor diretor, mas o roteiro do Sueco é melhor. A adaptação, né? Vamos lembrar disso, né? Que é a adaptação, né?
Essa reclamação é muito comum, né? Quando se adapta um livro, óbvio que você tem que fazer mudanças, porque não dá pra contar a história idêntica do livro num filme, né? É outra linguagem, é outro mundo. Então, alguns fãs de livros ficam muito putos. Ah, mas mudou isso aqui, mas não é assim, isso aqui não era assim. Mas tem que ser, né? Você tem que mudar algumas coisas pra conseguir contar a história, passar o espírito da coisa pra tela. E nesse ponto eu concordo. Eu achei o roteiro sueco melhor. Pelo que a gente tá falando aqui, comparando, eu arrisco dizer que o americano foi mais fiel, o Zaylian, né, foi mais fiel na adaptação dele do livro. Só que eu prefiro a sua adaptação sueca também. Agora, direção, sabe que eu não consigo dizer, cara? Eu gosto
é que
muito
assim, é que eu tô muito lembrando também dos outros filmes do Fincher, quando ele era mais roots, né, como o Seven, que o roteiro do Henry Cavill Walker era fodaço pra caralho, não tinha essas concessões americanoides, né, vamos fazer tudo mastigadinho. Então, o Clube da Luta, então, puto que pariu. Então, o Fincher, como a gente já falou, ele não é um cara autoral, ele dirige o que ele, né, adaptações ou roteiros de outros, e acho que ele sabe dirigir sim. Eu acho que o pecado foi o Zaylian querer romancear demais a parada e mastigar demais pro povo americano, que, porra, já tá fazendo sem legenda. Não precisa legendar de novo, então é o over do over, né?
Eu acho que se bobear, o David Fincher é mesmo melhor diretor do que o Nils Arden Oplev, que é o diretor sueco, mas eu fico imaginando o seguinte: se tu desse 13 milhões em vez de 100 milhões na mão do David Fincher, ele faria
o Seven, cara, que é do caralho, entendeu? Ele faria Alien 3, que é pouquíssimo dinheiro, que é do caralho. Quem estragou, quem tá estragando o David Fincher são os roteiristas americanoides, né? É um puta diretor underground, sempre foi. E pode ser, se tiver roteiros mais underground.
E nesse ponto é uma pena que não foi ele que... Não é um projeto dele, né? Como foi o Clube da Luta, que ele falou, eu quero adaptar esse livro.
Sim,
ele foi
contratado pra fazer, né?
Que pena que não é um projeto, né, do David Fincher, como foi o Clube da Luta, que ele leu e falou, eu preciso fazer esse filme.
Sim.
Ele foi convidado, né? Ele foi contratado. Porque seria genial se ele tivesse... pego o roteiro sueco, né? Que acho que acabou sendo uma adaptação melhor, menos americanizada, como disse o Mal. Porque ele disse, ele comentando lá numa entrevista, que você dirigir um filme é você tomar 300 decisões por dia. Você fazer 300 escolhas, 300 mil, se não me engano, escolhas por dia. Ele falou que a primeira escolha que ele fez nesse filme foi errada. Que enquanto ele estava fazendo o Rede Social, chegou uma mulher, que eu não lembro agora se era produtora, acho que era uma das produtoras da Rede Social, isso, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela chegou e falou, olha, tô lendo esse livro aqui, que é sensacional, sobre um jornalista que toma um processo e que está investigando o desaparecimento de uma sobrinha de um magnata e conta com a ajuda de uma... mulher totalmente esquisita e tal, e ele fala, porra, olha só o que você tá me falando, cara. Um jornalista falido resolve ir atrás de um crime que aconteceu há 40 anos atrás e tem junto uma mulher desequilibrada, drogada, com cara de maluca. Isso nunca vai dar certo. E não deu uma nova bola pro filme, pro livro. E aí ele falou, foi minha primeira decisão errada em relação a isso. Cara, se naquele momento ela tivesse conseguido vender a ideia melhor, tudo podia ser diferente.
Muito bom. E aqui no nosso duelo, o filme sueco foi o vencedor de lavada.
De lavada,
né? Caralho, foi uma lavada bonita. Na postagem desse cast tem uma enquete pra você votar em qual você prefere dos dois. E depois de um intervalo de uma semana, o resultado já vai estar publicado, a nossa opinião e a sua opinião, ouvinte. Então, se você está ouvindo isso 2-3 semanas depois da publicação desse cast, já tem o resultado aqui na postagem. Se não tem ainda, corre pra votar. Se não viu ainda os filmes, corre pra assistir pra poder votar também, né?
A questão só é essa, né? O pessoal às vezes, não tô afim de ver. Já vi o americano, já tô, sabe? Já tô satisfeito, né?
Temos que tirar os antolhos e aprender a mastigar, sabe? Não. Fazer jus aos nossos dentes, cara. Parar de ficar bebendo papinha americana. Pra não ficar banguela, porra.
Justo. Deixa aí o seu comentário. Até semana que vem.